Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter, mais especificamente comentar capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe, neste que é o capítulo de número 16, um Natal muito gelado, no nosso episódio de número 158. Eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Eu tenho uma pergunta.
Mas já?
Tá gelado aí pra você?
Não.
Porque por aqui as temperaturas começaram a baixar, juntamente com o capítulo. Seria uma coincidência? Ou o Dumbledore mexendo seus pauzinhos?
Eu vou me resguardar sobre essa informação.
Mas essa foi a pergunta fácil do capítulo.
Essa foi a pergunta fácil?
Foi.
Tô preocupado com a difícil, então. Tô preocupado com a difícil. Eu achei
segura
o Natal
que lá
tão
vem
caloroso.
Pedrada.
É, Mona, segura. Segura aí. Certo, Paulo?
Oi,
dá
gente.
Sua deixa, pelo amor de Deus. As pessoas
Oi,
estão
gente.
Esperando.
Vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Vocês estavam com saudade da gente? Eu sei que estava. Como não sentir saudade dessa voz tão linda?
Ok. Siga a gente nas redes sociais. A gente é arroba mpottercast. Eu sou arroba itacente. O Paulo é arroba rodriguesph, tá certo? Caso vocês queiram que esse programa continue semanalmente, eu sugiro que você faça um pix para mundopottercast@gmail.com. Faz tempo que a gente não tem o apoio, viu, Paulo? Vou deixar aí esse alerta aí. Ou você pode também divulgar o podcast.
Mas, o pix é mais legal que divulgar o podcast, mas divulgar também é legal.
A gente é um programa semanal, às sextas-feiras, a partir das 7 da manhã, a gente já está disponível em todas as plataformas de áudio. Importante deixar isso frisado.
Você reparou que a gente está ficando velho?
Não.
Sabe por quê?
Traga contexto,
porque
Paulo.
Esse programa, ele era liberado às 8h13 da manhã. Aí, tal qual todo velho do mundo, conforme o tempo vai passando, a gente vai acordando mais cedo. Agora a gente libera a partir das 7.
Na verdade, sempre foi liberado às 7. O que acontece é que tem um delay pra entrar nas outras plataformas. Então eu sempre falava às 8h13 por conta disso, entendeu?
Você tava fingindo ser novinho, mas desde que começou a gravar já era velho que acordava cedo, né?
Já, o episódio sempre ficou disponível às 7. O problema é que tem alguns agregadores que demoram um pouco mais pra subir, entendeu?
Entendi.
Então ele normalmente fica disponível no primeiro lugar, é pelo Spotify. E
por que você nunca. Por que você nunca pensou em liberar então às 9h45?
Por quê?
Porque é 9h15 de hora.
Ah. Olha a genialidade, né? Olha só, nunca pensei.
Pois é.
Nunca pensei nisso.
A gente precisa pensar nisso.
Não, mas aí as pessoas que pegam o ônibus 7 da manhã vai ficar sem o programa, né?
Isso é verdade. E não dá pra...
O Fagner antigamente era um dos primeiros que escutava, né? Agora ultimamente ele anda dando uns pigue aí. Mas a gente tá ligado.
Ah, ele escuta, ele termina... Sempre 11 horas da manhã eu abro o grupo porque tem uma mensagem dele.
Tá. Mas já foi melhor. Eu tô brincando, amigo Fagner. A gente tá só zoando, tá? Por sinal, tem corujinha dele hoje.
Tem.
E ele raramente mandou uma coruja. Então, assim, estou preocupado. Não li para ter reações ao vivo, como diz um amigo meu. Aqui no
reacts.
É um react.
Pois digo mais. Sabe como você pode ajudar nosso programinha a se manter semanal? Além de mandar pix e além de divulgar no seu Instagram? Você pode compartilhar ele com o grupo da família. Compartilhar
ouvir,
no grupo da família,
né?
Funciona.
Começa ouvindo também. Ultimamente.
Mas se a pessoa já chegou até aqui é porque ela tá ouvindo.
Será, Mona? Já
Sim.
curtiu a gente em todas as plataformas? Já.
Eu não.
Já. Você é o dono do programa, Paulo. Como é que você não seguiu em todas as plataformas?
Eu sigo no Spotify e no Instagram e no TikTok.
Não, aí tem que ir no Deezer. Tem
Mas eu não tenho um Deezer.
Baixa o Deezer e... Tá, a gente tá enrolando
devagando.
Demais.
Devagando.
Tá devagando demais.
Então vamos parar de devagar.
É, vamos. Vamos começar com as fofocas aí de Harry Potter? Ó, tem a da J.K. lá. Entendeu? Blá blá blá, transfóbica, quero ser preso, vou fazer um resumão. Blá blá blá, ofendeu mais de 1 milhão de pessoas de novo, porque a mulher não para. Olha, puxado, viu? Puxado. Aí vai lá e tá atacando as pessoas e, quero ser presa. Aí agora ela virou e falou que não vai perdoar os atores que ficaram contra ela. Mona, me poupe, sabe? Me poupe, se poupe, viu, JK? Me poupe, se poupe. Passamos por esse tópico, Paulo, porque eu não tenho energias pra falar sobre isso mais.
Pra mim, a gente já passou.
Perfeito. Outras informações. Esse ano tem...
Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban.
Prisioneiro de Azkaban no cinema.
2 dias depois do meu aniversário.
É encher o cu da transfóbica de dinheiro de novo, pra fazer o quê? E a Warner também, entendeu? Então, assim, vai quem quer... Eu tô nem essa energia. Vai quem quer. E eu adoraria ir, porque eu já falei que eu tenho uma memória afetiva com esse filme específico, porque foi o quê? A primeira vez que eu fui no cinema sozinho, entendeu? Assisti um filme que eu realmente queria ver. Então, talvez eu vá escondido com a capa, assim, da invisibilidade.
Eu já estou avisando que eu vou, então...
Perfeito. Fora isso, tem o Harry Potter The Exhibition. Eu não sei falar isso em inglês,
Exhibition.
Paulo. Exhibition. Isso, o Paulo é muito mais chique que eu. Que tá programado pra acontecer aqui em agosto desse ano, por volta à estreia, tá programada pro dia 22 de agosto.
Sim,
vai acontecer aqui em São Paulo.
E no Parque Ibirapuera.
Isso, e vai ser a primeira vez que isso acontece, né, que essa...
Exibição.
Fala aí de novo. Isso, que essa exibição acontece na América Latina. Então, assim... Um grande momento, tá? Em breve vai sair aí através do Eventim.
Valores, dia 23 de abril.
Ingressos e tal. Então, assim, Mona, se você tem interesse em ir, corre, porque vai acabar rápido.
E se você não tem nenhum interesse em ir pela exposição, vale a pena ir só pela foto de divulgação do professor de herbologia.
Como assim?
Peraí.
Bacana, Mona. Mas ele vem também no pacote?
Ele vem no pacote.
Mas ele vem mesmo, esse aí?
Ele vem.
Por que não vai ser contratado aqui? Ele vai vir falando...
Vai vir falando português.
Passada, mesmo? Mona.
Pois é.
E ele vem com a varinha e tudo?
Eu acho que vem.
Menina passada. Eu preciso fechar urgentemente o meu pacote, meu ingresso. Eu preciso... Ai, ai, meninas, ai, ai. Eu tô um pouco curioso, porque assim, eu não fui ler a matéria por completo, porque não deu tempo. Porque eu não sei qual exibição é essa. Você chegou a dar uma olhada?
Essa é uma exibição que traz peças de todos os filmes, cenários e tudo mais. Ele explora Harry Potter, obviamente. Uhum. Mas os cenários principais são dos filmes de Harry Potter e Animais Fantásticos. E também da Criança Amaldiçoada, tá? Então a gente tem a parte dos adereços da Broadway, da festa, não do livro especificamente, que no final é a mesma coisa, né? Mas ele expande o mundo de Harry Potter trazendo essas três vertentes ali. Então pega tudo que a gente conhece de Harry Potter e traz uma exposição trazendo cenários de filmes e coisas novas também, tá? Então a gente tem bastante coisa sobre sala de aula, a gente tem a entrada da Câmara Secreta, lindíssima, a gente tem a Mulher Gorda, daí a Mulher Gorda tem a cara da Mulher Gorda do filme, a gente tem o salão principal, a gente tem um pouco de Floresta Proibida, a gente passa pelos dragõezinhos, né, na cabine de... Meu Deus, o Ban Gringotts. Então tem bastante coisa legal. Mas sempre lembrando que é uma exposição dos cenários. Então é
Entendi.
Bem... É o que a gente já viu no cinema, só que ao vivo.
E você vai vir?
Não sei, amigo.
Tá pensando? Tenho vontade... Porque já vai ter que vir para a Bienal.
Na Bienal, então. E aí a Bienal, ela é em setembro, né?
Acho que é.
Aí 2 meses seguidos, eu não sei se eu dou conta. Entendi. Queria muito ir, mas...
Quem sabe não roda por outras cidades.
Pois
é. Vamos aguardar. Vai depender do sucesso. Se vender, com certeza, né?
É.
Às vezes
pode
ser
professor de
herbologia
for junto.
É, enfim.
Preciso descobrir quem é esse homem agora.
Enfim, é um inglês branco e loiro, tá, gente? Porque é o perfil do Paulo, né? Eu preciso dizer. É bonito. Mas assim, enfim. Mais alguma coisa que você queira comentar?
Não, era esses itens que estavam na minha pauta.
Certo. Nenhuma fofoca, nenhuma história.
Oh, a minha história rendeu semana passada, tá?
O diretor suado e babababá que você queria
colocar.
Não,
quem tava suado era eu.
Ah, é verdade.
O diretor tava suado não, pelo amor de Deus. Tava lindo o chefe, inclusive.
Entendi. Então, bora pra coruja, né?
Então, bora pra coruja. Nós temos corujas hoje, Ita?
Temos. Nossa primeira corujinha de hoje é da Rafaela Arraes. E ela diz o seguinte: bom dia! Por que, que você colocou uma raia na minha tela, Paulo?
Rafaela?
Mas é Arraes, não é Arraia.
Mas sempre me lembro uma raia.
Ai, me respeita, Paulo. Como vocês estão? Eu tô bem e o Paulo tá bobo, como você já percebeu.
E vocês viram que agora ele me cala, né? Ele nem me deixa falar que eu tô bobo.
Tô ferrado. Todo mundo sabe que isso não é um bom sinal. Meu Deus. Perdão, Paulo. Eu não fiz por querer. Desculpa.
Mas eu tô lindo, só pra
vou,
deixar
vou
claro.
Vou fazer a pergunta de novo. Como vocês estão? Lindos. Ela fala
lindo. Eu tô lindo.
Eu tô lindo. Eu também. Espero que a minha Olga, a coruja, os encontre bem. Só vim passar pra dizer que eu amei o capítulo de número 132. Amei as músicas. A gente cantou nesse episódio, Paulo? Não lembro.
Provavelmente a gente cantou.
Ah, quando o Paulo vier pra São Paulo, o traga em São Bernardo do Campo. Eu acho que é São Bernardo do Campo, ela só colocou São Bernardo. Mas enfim, será muito bem-vindo. Vou amar conhecer vocês. Ai, que fofa.
Bienal um beijo do Livro, estaremos em São Paulo.
Um beijo, porque agora eu preciso liberar minha Olga para levar esse pergaminho e poder trabalhar. Cuide bem dela. Aí, por favor. Tchau! Eu achei tão fofa.
Tchau, Rafinha.
Tchau, Rafa. Né? Muito obrigado pela mensagem. E o Paulo já esteve em São Paulo, viu?
Eu estive em São Paulo semana retrasada. Ou passada. Retrasada. Mas estarei a passeio na Bienal do Livro, se Deus quiser.
Sim, estaremos. E aí a gente informa. E aí a gente, quem sabe, a gente não se encontra lá.
Exatamente. Nossa próxima coruja é de Francisco Fagner Diniz de Oliveira.
Podia chamar o nome dele de Francisco. Porque assim, o Fagner é todo misterioso, tá? Podia chamar ele de Francisco? Nunca saberemos, que o Paulo já falou.
Ah, acho que sim, tá no e-mail dele. Francisco Fagner.
Vamos lá.
É o nome do cantor Fagner das calcinhas?
Será que é o
Ah, não, era Raimundo Fagner esse. Não é, não.
Nossa, você é velho mesmo, né? Eu não faço ideia de quem é essa pessoa que você acabou de citar.
É nas Como um Peixe a Borbulhar. Como é que é o nome da música? Peraí.
Velho mesmo. Nunca ouvi falar dessa aí.
Já sim, com certeza.
Claro que não.
Borbulhas de Amor é o nome da música.
Bacana.
É, deixa eu pegar aqui, ó. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Aí não, o refrão mesmo. É o seguinte: quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encontrar. Claro que você já ouviu essa música. Não adianta fingir que não, que você já ouviu.
Não,
todo mundo
mas
já
eu...
ouviu essa música.
Não, eu nunca ouvi.
Com certeza já. Eu vou
eu
te mandar
tranquilo.
Ela pra você ouvir depois.
Eu tô bem tranquilo, porque eu estou falando a verdade. Eu nunca ouvi, se eu tivesse escutado, eu já tinha falado. E não precisa me mandar essa obra de arte.
Eu vou mandar,
não
porque
precisa.
Todo mundo... Se você nunca ouviu, você precisa ouvir.
Pra quê, mano?
As mulheres mais velhas aqui, tipo minha mãe, minha tia, elas iam no show desse cara. E aí ela falava que as pessoas jogavam calcinhas pra ele.
Mas tipo, as pessoas levavam calcinha ou as pessoas arrancavam a calcinha que estavam usando pra jogar no palco?
A gente precisa saber.
Ah, eu acho que como você trouxe a informação, eu acho que seria bom trazê-la completa.
Saber.
Eu não preciso, mas como você trouxe a informação, você achou que ela era relevante? A gente precisa de uma apuração completa.
Ela era relevante. A coruja do Fagner diz o seguinte: olá, senhorita e senhor Paulo. Fagner aqui. Senhorita está junto. Senhor Paulo também, mas senhorita é muito mais legal.
Sim, não. Ele já veio para meter nessa referência já. A gente conhece o Fagner como ele é. Então,
escutei o episódio de hoje, que na verdade foi o de semana retrasada. Bem legal adiantar as corujas. Pra mim, o episódio passou num instante. Mas eu sou suspeito pra falar porque eu costumo escutar trabalhando e às vezes escuto os programas de mais de 5 horas. Então, não me tenham como parâmetro. Sobre Shogun, que é o filme do Jack Chan sem o Jack Chan que o Eita explicou...
Não é um filme, é uma série.
É a série
do Jack Chan. Não tem nada a ver com o Jack Chan. Até porque é japonês e não chinês, mas enfim.
Já tava na minha lista desde
o Paulo tem um pequeno problema com etnia, sabe? Mas enfim.
Já estava
e geografia minha... também, como a gente pode perceber, sabe?
Isso daí se não tá claro pra você, porque você não ouviu os últimos episódios, os últimos 135 episódios. São 157, na verdade.
Bora.
Pra mim, peraí que eu já me perdi aqui. Achei. Já tá na minha lista desde que antes estreou, mas ainda não comecei a ver. O livro é antigo e já tinha ouvido falar bem dele faz mó tempo, mas também nunca fui atrás. Acho que a tiragem estava esgotada aqui. Mas com a série, certeza que já deve ter voltado para as prateleiras. Sobre séries coreanas. Eu estava maratonando... É verdade. Eu estava maratonando A Batalha dos 100. Não é dorama, mas é coreano. Ha! Ele respondeu a sua
posição. Mas esse é reality, não é? Esse
não
é reality.
Não faço a menor ideia do que seja A Batalha dos 100. Vamos descobrir?
Tá na Netflix.
Mas ele é um...
Eu nunca vi. Eu acho que é um reality.
Programa de variedades. Tem duas temporadas. Após uma capacidade... Cadê, gente? Cadê o resumo aqui? Tá, gente, cadê a... Eu tava lendo um negócio, ele mudou de tela e me fez perder o negócio. Sinopse. Vou digitar aqui, A Batalha dos 100. Sinopse. Que daí vai aparecer. 100 participantes com ótimo preparo físico encaram provas extremas para tentar ganhar um prêmio em dinheiro e conquistar um almejado primeiro lugar. Assista o quanto quiser. É um reality show de sobrevivência coreana.
Legal, bacana.
Ou seja, tem um bando de chinesinho, musculoso. Não,
Você acabou de falar que eles são coreanos, Paulo. É desrespeitoso. Você vai ser cancelado. Então, não vai ser cancelado porque a gente não é nada. Mas é mancada.
Entendi. Então edita essa parte, porque não foi nem de propósito, eu errei de verdade mesmo.
Não, a gente tem que deixar as nossas falhas, então vai permanecer no programa.
A gente tem que deixar as nossas falhas.
As pessoas precisam ver que nós temos... Só se redima, entendeu?
Não,
faça
não.
Uma retratação, você tem 30 segundos. Vai, ó,
não,
lá.
Se a gente tem que deixar as nossas falhas, a gente tem que deixar as nossas falhas.
Não, mas eu não vou tirar as suas falhas. Eu tô falando pra você se retratar. Você tem 30 segundos, bora lá.
Tudo bem, gente. Então nós temos
ali... É só
ali...
pedir desculpa pra quem se ofendeu, bora. Não. 30 segundos, Paulo.
Não quero.
Não quero. Então tá bom.
Enfim, são um bando de coreano musculoso lutando, provavelmente sem camisa, pra chamar a atenção das pessoas.
Você não tinha trago essa informação que eles são musculosos.
Tá falando okay. Que eles têm um ótimo preparo físico.
Mas aí tem uma diferença. Entre ter um ótimo preparo físico e ser musculoso.
Você quer que eu te mostre as fotos?
Não, não precisa. A gente precisa dar continuidade ao e-mail, por favor.
Então tá bom. Então ele tá lá assistindo a série da Batalha dos 100, que não é um dorama, mas é coreano. Okay. Ele tá curioso pra ver se algum das... Qual que é o dorama do frango frito?
Nunca ouvi falar.
Curioso demais pra ver se vocês vão assistir o dorama do frango frito. Pera aí que a gente vai pro Google de novo.
Eu não faço ideia do que seja isso.
O que é o dorama do frango frito?
Não faço ideia.
A série sul-coreana Chicken Nuggets narra a história de uma mulher que entra em uma máquina estranha no estabelecimento do seu pai e se transforma em um nugget de frango. Que porra é essa?
Ai, eu tô passando mal. Por que a pessoa vira um nugget? Não faz sentido, meu Deus, virar um
Quando
nugget.
Se trata de enredos que emergem de uma caixinha de surpresas, os K-dramas oferecem uma variedade de produções para os entusiastas de narrativos pouco convencionais. Com o título Chicken Nuggets, a Netflix lançará em 15 de março, tá lançado, uma produção que promete cativar os fãs do gênero e atrair a atenção daqueles que ainda não estão familiarizados com esse tipo de conteúdo. A série contará com uma combinação de única de comédia, romance e drama. Gente, alguém vai se apaixonar pelo frango?
Não é um frango, Paulo.
É um nugget.
É um nugget. É um nugget. Não é nem um frango. É um nugget.
Meu Deus, Jesus do céu. Você quer fazer um react Você quer fazer o react do trailer?
Eu acho que você quero, quer. Não quero.
Você
fazer.
Quer. Peraí. A gente vai ver o react do trailer.
Não. O que, que eu fiz pra merecer isso?
Peraí.
Quem eu ofendi? Quem eu ofendi? Fagner, pelo amor de Deus. Me respeita. Gente, se respeita, entendeu?
Eu tô passado, chocado. Peraí que eu vou ver a
Fagner aqui. Se poupe, me poupe, nos poupe, cara. Aí o Paulo vai colocar isso pra gente ver. Eu tô passado. Eu tô
Vamos lá. Quando você quiser comentar, você fala que eu pauso, tá?
Não, então eu vou ficar quietinho pra ver se passo o mais rápido possível.
Vamos lá. Em 3, 2, 1, valendo.
Ai, ai. Isso é uma pessoa, ai, meu Deus. Que cafonagem. Nada faz sentido mesmo.
Que porra é essa? Que?
Meu Deus.
Uma comédia frita.
Eu tô... Meu Deus.
Gente, mesmo que vocês não assistam, pelo amor de Deus, assistam o trailer. O trailer é muito bom.
Eu tô passando mal.
Muito obrigado, Fagner.
Não. Eu tô passando mal. Eu não acredito que eu vi isso. Eu sinto que eu já perdi minutos preciosos da minha vida assistindo o trailer.
Mas tá bom, né? 1 minuto e 40 segundos de puro suco do entretenimento chinês. Coreano, errei. Mano, é muito bom, Ita. É muito bom.
Eu não tenho nada pra comentar.
É que a atuação nada. É terrível. Não é só a série que é terrível, não. A atuação também é terrível.
Não, eu não vou questionar a galera atuando e tal. Ah, nada disso. Mas sei lá, eu achei muito. É muito. Não, não é como se não existisse Pataquadas e outras produções. Sim, claro que existe, mas eu. Não é o tipo de produto que eu iria consumir. E eu achei que o Nugget não parece um Nugget, parece um cérebrozinho amarelo.
É uma bolotinha, né? Acho que o Nugget que a gente tem na cabeça é da Turma da Mônica, sabe? Aqueles que vem na caixinha.
É tipo... É, um negocinho empanado, né? Parece um cérebrozinho amarelo. Mas enfim.
Mas eu amei.
E não vai ser a jornada... É porque assim, quando falou do Nugget, eu imaginei que tipo... Talvez o Nugget falante, alguma coisa assim, sabe? Não. E aí eu tô bem chocado que não, o Nugget, ele não faz parte da narrativa, assim. Ele é... É o pai e o funcionário dele que vão nessa jornada pra trazer essa menina que virou um Nugget. Pelo menos é o que o trailer vendeu pra gente, tá?
Uhum.
Então, enfim.
Nugget. Assistam o trailer e entendam por quê.
Ou não. Eu não sei se eu vou recomendar isso, mas enfim.
No mais, esse episódio foi quase um Mundo Pottercast só para baixinhos. De tanto que o Ita ficou imitando os animaizinhos.
É. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Os animaizinhos subiram de dois em dois. E a vaquinha.
Mu!
Agora é só para baixinhos, versão cristão.
Exato. PS, deem cuscuz pra coruja, mas por favor, não deem cuscuz paulista.
Me senti particularmente ofendido.
É que cuscuz paulista não é cuscuz, né?
Eu não gosto de cuscuz, então pra mim tanto faz. Então eu não vou, pra mim essa treta não faz diferença. Então,
a gente já descobriu quem vai ser cancelado nesse episódio e não serei eu.
Eu tô em paz. Não gosto de cuscuz. Eu tenho o direito de gostar ou não das coisas, Paulo Rodrigues.
Não.
O que mais que o Fagner diz aí?
Nada, acabou.
Acabou? Obrigado, acabou. Fagner. Sempre um amor quando ele vem, né?
Tchau, Francisquinho.
Acho que a gente pode seguir então com o programa, certo?
Mais ou menos.
Por quê?
Porque eu tô tendo problemas técnicos aqui em que eu não consigo ajustar a tela. Mas a gente pode, eu me viro.
Então no capítulo anterior, né, a gente teve uma balada na sala do professor que acaba com uma fofoca muito quente entre professor e aluno. Eu me inspirei no Paulo Rodrigues, como vocês podem ver, pra poder criar esse capítulo anterior.
Eu não sei de nada.
E a sinopse é: o Harry recusa um estágio no Ministério da Magia. Ai, ai.
Eu sinto um quentinho no coração quando eu vejo o Ita fazendo essas coisas.
Eu fiz pra te agradar.
Muito obrigado.
Que bom que você gostou.
Eu gostei.
O Natal esse ano é na Toca, na casa dos Weasley.
É o primeiro Natal que o Harry não passa... O Natal passado ele já passou na casa dos Sirius, verdade. Então não é o primeiro Natal. É o segundo Natal que ele não passa em Hogwarts.
Interessante, né? Bom, o Harry e o Ron, eles estão juntos na cozinha, limpando couves de bruxela, a pedido da senhora Weasley. Uma tarefa, assim, desafiadora para os nossos jovens bruxos, que não tem permissão de usar magia fora do castelo.
É uma tarefa assim, chata para qualquer pessoa, né? Porque couve de bruxelas é um saco de ser limpada. Você limpa.
Você pode repetir isso aí pra galera no microfone, pra eles entenderem?
É uma tarefa chata, porque todo mundo odeia limpar couve de bruxela, com magia ou sem magia.
Mas por quê? Porque Explica pra gente, eu nunca limpei couve de bruxelas, eu não sei.
Você limpou brócolis?
Não, porque eu nunca comi brócolis e nem couve de bruxelas.
E couve-flor?
Também não.
Meu Deus, você não conhece vegetais?
É verde? Eu não como.
Não, couve-flor é branca.
Ok.
Enfim, é um matinho muito grudado no outro. E aí pode ter sujeiras lá no meio. Então você tem que ficar abrindo com paciência, limpando tudo, pra não ter nenhum bichinho pra você comer e passar mal depois.
Entendi.
Você sabe couve que é uma bruxela couve de bruxela? É do mesmo
jeito. Não.
Vou te mostrar como que é uma couve de bruxelas. Parece uma arvorezinha.
Esse não é o brócolis?
Hã?
Esse não é o brócolis? Que parece uma arvorezinha?
É. Mas é...
A couve de bruxelas também.
Ó, ela parece um pé de couve. De repolho, mas ela é um...
Ah. É, eu imaginei que ela... Sim, pra mim me lembra muito mais um repolho.
É, esse aqui é o repolhinho pequenininho que tá na lateral dela. E aí tem a parte de cima aqui, assim, ó. Aqui, ó. Essa daqui é uma couve de bruxelas.
Bacana.
Enfim, é isso que é uma couve
de bruxelas. Tem cara de ser ruim.
É mato, né?
Perde até o brilho na voz, né, pra falar dela.
É.
Seja como for, eles estão fazendo como os trouxas fazem, então tá dando um pouquinho de trabalho pra eles.
Bem-vindo o Harry, então. Na minha vida de trouxa.
Exato. E o Harry tá contando que é a fofoca do momento, que é o Snape que fez o voto perpétuo com a mãe do Draco, e o Draco que tem uma missão secreta, e o professor se ofereceu pra ajudar o Draco, que se recusa à ajuda do Snape. Então, o Harry tá passando toda a fofoca que ele descobriu na noite passada, né? O Ron, ele tá chocado e ele tem um pouco de dificuldade pra assimilar as coisas, então ele fica questionando o Harry mais de uma vez, mas ele diz pro Harry que acredita nele, que acho que é um ponto interessante.
E aí o Harry, ele fica tentando entender um pouco mais sobre o voto perpétuo, porque vamos lembrar que ele não sabe de biciroca nenhuma do que seja, né? E aí o Rony também não ajuda muito, porque ele fica tipo, tá, mas ele fez um voto perpétuo, daí o Rony fala, isso não é bom. Daí o Harry, por que não é bom? Daí ele fala, porque não pode quebrar um voto perpétuo. Aí o Harry fica, ah, jura?
Ah, jura, eu percebi isso por ser perpétuo.
Ele mete isso. E
você
sabe por que a tradução original ainda é mais legal?
Por quê?
Porque fica o unbreakable vote, que é literalmente um voto inquebrável. E aí quando ele fala, você não pode quebrar um voto inquebrável, aí o Harry fica, ah... Juro.
Tá tirando com a minha cara.
Pois é. Enfim, e aí o Rony expande um pouco mais e fala que na verdade você não pode quebrar, porque se você quebrar você morre. E que isso tinha quase acontecido com ele na infância. O Fred e o Jorge tentaram persuadi-lo a fazer um voto perpétuo. Ele estava assim, ó, quase com a boca na botija quando o Sr. Weasley chegou na hora. Ele ficou puto, tão puto quanto talvez o Sr. Weasley tenha ficado na vida ou mais. E o Fred ou o Jorge diz que a nádega esquerda dele nunca mais foi a mesma desde aquela cena.
É, se você ler o roteiro aí, tá aí qual é o gêmeo, tá? Só você ler aí que tá aí o gêmeo certo, que ficou com a nádega esquerda.
Não tá não.
Tá sim, se você descer um pouquinho, tá lá. O Fred diz que a nádega esquerda dele nunca mais foi a mesma depois disso.
É verdade. É que o roteiro só serve de roteiro. Eu gosto de improviso.
Entendi. Claro, claro, claro. Eu não sirvo pra nada mesmo. Neste momento, os gêmeos chegam na cozinha. Eu passei o domingo inteiro escrevendo.
Pra Mas você eu li o seu roteiro. Eu me inspirei nele.
Eu entendi. Uhum. Eu entendi. Nesse momento, os gêmeos chegam na cozinha, enquanto que os meninos estão aí fazendo a fofoquinha deles. E eles param o assunto, obviamente. E os gêmeos chegam, assim, querendo saber as novidades de Ron Weasley. Por quê? Por quê? Eu adoro quando eles chamam ele de Ronald.
Por quê?
Por quê o quê?
Por que que todo mundo quer saber a fofoquinha? É que você fez porquê, porquê. Eu fiz um porquê também.
Porque a Gina já fez a fofoca. Ela contou que o Ronald, eu adoro quando eles chamam ele de Ronald, tá namorando a Lila. E aí os gêmeos já vêm, assim, querendo saber mais informações e querendo tirar sarro da cara do coitado do Ronald, porque... Né? Ai, que é a doida que tá beijando essa boca? O que que você fez pra ela tá beijando sua boca? Enfim.
Poções do amor,
essas filhos. Palhaçadas aí de irmão.
Tadinho do Rony, né? Tão pouca credibilidade.
Uhum. É. Bom, ele fica bem irritado com essa situação toda e ele resolve arremessar uma faca, uma coisa carinhosa, né? Em direção ao irmão dele. Entendeu?
Justo.
Que transforma a faca num aviãozinho de papel. Bem nessa hora, a senhora Weasley entra na cozinha e fica horrorizada com a cena e pede pra que ele nunca mais faça isso na frente dela. Eu fiquei muito encucado com isso. Tipo, ela não fala... Pelo menos o texto não tá escrito, né? Tipo, nunca mais faça isso, tá assim? Nunca mais faça isso na minha frente.
É, tipo... nunca mais me deixe ver fazendo isso.
É, entendeu? Tipo, não nunca mais faça isso. Achei...
Ela conhece o filho que ela tem.
Isso é verdade. Ela traz algumas notícias, né? Por exemplo, que o Lupin vai vir passar o Natal com eles. Então o Lupin vai ficar no quarto do Gui, que por sua vez terá que dormir no quarto de Fred e George. Flair vai ficar no quarto da Gina. E o Percy não vai vir pro Natal. O que aí é uma felicidade. É. O Percy é um tópico sensível pra senhora Weasley, né? Ela justifica o próprio filho, dizendo que ele não vai poder vir porque ele tá trabalhando demais. E nesse momento ela se retira da cozinha.
Vou chorar.
Tadinha.
Desculpe, mas eu vou chorar.
Então a gente pode imaginar que a Gina não tá nada feliz, porque a Flair vai ficar no quarto dela, tadinha.
Elas vão fazer fofoquinha, tenho certeza. Vão falar mal da Hermione.
E uma coisa importante, se vocês já repararam aqui pelo texto, ó. A Hermione... não irá passar o Natal com eles, tá?
Vamos ela lembrar tá... que ela e o Rony estão brigados.
Estão brigados, então assim. Tadinha. O Fred, perdão. O Rony, ele...
Tadinho depois nada, que a mãe dele ela tem embora, pais. Pela primeira vez na vida ela lembrou que ela tem pai e vai visitar eles.
É, os pais dela tá bem feliz nesse momento.
Pois é.
Ai, ai. Bom, nesse momento que a senhora Weasley vai embora, o Rony pede ajuda dos irmãos... né, pra que eles limpem as couves de bruxela com magia, porque assim, com magia não vai demorar 10 segundos pra resolver esse problema. Só que o Fred fala muito sério e diz assim, que eles não podem limpar, porque couves de bruxela são ótimas formadoras de caráter, o que eu achei sensacional. E o Jorge diz que não se pode arremessar uma faca em alguém e achar que essa pessoa vai ajudar ele depois. Então assim... tinha que ter pensado duas vezes antes de mandar uma faca na cara dos irmãos.
Pois
Rony.
É. Imagina se pega.
Imagina se pega no olho, menino.
Exato.
O estrago que ia fazer.
Que absurdo esses jovens.
Imagina chegando nos Samungos com a faca entuchada no olho.
Imagina horrores. E sabe por que o Fred e o Jorge estão saindo?
Por quê?
Porque eles vão lá no vilarejo trouxa do lado.
Sim, tem um dentezinho lá.
Vão lá criar o mito do boto cor-de-rosa.
No mito do Boto Cor-de-Rosa, eu espero que não, né?
É, foi ali que Boto Cor-de-Rosa criou. Ele vai lá bater o migué numa menina que acha os truques de mágica dele maravilhoso. Aí ele vai mostrar a magia da varinha dele e depois ele some, desaparece, vai embora.
Bacana.
É assim que a vida funciona. Enfim, e eles vazam então pra cozinha. O Rony fica imaginando com os irmãos, né? Tipo, poxa, podia ter me ajudado, não ia demorar nada, não sei o quê. E o Harry fala, cara, Mesmo que eles tivessem me ajudado, lembra que eu não posso sair daqui? Eu tô preso na toca, entendeu? É prisão domiciliar o que eu vivo. Ou eu tô preso em Hogwarts, ou eu tô preso na toca, ou eu tô preso na casa dos Dursley. São 17 anos da minha vida em que eu me encontro trancafiado, tal qual Rapunzel, só que sem o Draco Malfoy pra vir me resgatar. O assunto então volta, né, pro Malfoy e pro Snape, já que falamos do Malfoyzinho agora há pouco. E o Rony pergunta, tipo, tá, mas beleza. Toda essa história é muito interessante. Você vai contar pra quem? E o Harry fala, vou avisar todo mundo. Quem puder me ouvir, quem puder deter, quem puder fazer alguma coisa, vai ouvir. E as primeiras pessoas que eu vou contar é o Sr. Weasley, seu papai, porque eu já contei pra ele uma fofoca no começo do semestre letivo e ele foi lá averiguar. E vou contar pro Dumbledore também, foda-se. Eu vou atrás de botar a boca no trombone, e não é do Draco.
Ai, Deus. As piadinhas mais 18 hoje estão que estão. Bom, o Ron me avisa que provavelmente eles vão acreditar no Snape. Então eu acho legal nesse ponto, porque o Ron faz uma coisa estilo Hermione. Ele fala, olha, eu acredito em você, mas eu preciso lembrar você de que qual vai ser a reação das pessoas. Por quê? Porque o Ron já tá antecipando, porque o Harry vai ficar puto, ele fica chato, você sabe como é que o Harry fica. Entendeu? Sim. Então o Ron já tá amaciando o terreno. Ele fala assim, olha, eu sei, mas assim, se prepara, porque as pessoas vão acreditar no Snape, elas provavelmente vão pensar que o Snape tá atuando pra tirar informações do Draco. Então, segura a onda, Harry. E aí, né, como eu disse, o Harry pergunta pro Ron, mas você concorda comigo, com as minhas opiniões, de que o Draco tá fazendo alguma coisa e o Snape tá junto? E o Ron responde que sim. Se ele responde que sim pro Harry não ficar ainda mais chato, nunca saberemos. Mas o Ron diz que sim. Entendeu?
Eu acho que não. Eu acho que o Rony aceitaria a opinião do Harry, mas...
Eu também acho. A Hermione, eu acho que não. Mas o Rony, sim. Ele sempre tem uma inclinação pra acreditar que o Draco tá fazendo alguma coisa errada e o Snape a mesma coisa. Ele e o Harry têm opiniões bem parecidas. O contrário é que é um pouco estranho, que é o que a gente viu ele no começo do ano apoiando a Hermione, né?
Pois é. Uhum. Bom, o Harry até entende a fala do Rony, ele entende inclusive que a Hermione falaria a mesma coisa, ele pensa que ele não conseguiu passar essa fofoca, essa informação pra amiga, porque quando ele voltou pra festa ela já tinha vazado, foi dormir, se sozinho ou com o Comarco jamais saberemos, mas ela...
Sozinha, não dá pra entrar meninos no dormitório feminino.
Mas meninas podem entrar no dormitório
feminino. Ela não foi pro quarto do Comarco, eu não vou deixar você... manchar a imagem de Hermione Granger. Não tem aqui, não comigo.
Tem tantas salas de aula vazia, tem tantos castelos perdidos naquele espaço. Você acha mesmo que precisa de quarto? Use sua criatividade.
Hermione, não.
Não tem nada melhor do que transar em cima de um castelo.
Em cima do castelo? Mas
na
como
parte
faz
mais
isso?
Alta do alçapão do castelo.
Assim. Ah, tá. É que eu já imaginei você no telhado do castelo, entendeu?
Ah, é mais ou menos isso.
É daí que vem a expressão, é subir as alturas?
Exatamente.
Entendi, mora.
É divertido. Aconselho, façam isso, se tiverem oportunidade.
Entendi. Vivido você, né?
E no dia seguinte...
Cheio de experiências.
Bacana. E no dia seguinte eles só, tipo, deram tchau, abraço, Feliz Natal e vazaram. O Rony tava perto deles, então tava ali se agarrando com a Lila, e a Hermione não tava afim de conversa, então ela não ficou sabendo da fofoquinha do Snape. Logo, o Harry teria que atualizar a menina quando eles voltassem de férias.
O Harry só teve oportunidade de conversar com o Sr. Weasley na noite de Natal.
Jingle bell,
todos estavam
jingle
bell, na sala, assim, separados em pequenos grupos. Tem um detalhe interessante que eu não coloquei no roteiro, que é que o anjinho, né, a estrela do Natal, é uma fadinha que tentou morder o pé de um dos gêmeos. Aí eles colocaram um tutu, pintaram a bendita da fadinha, congelaram ela lá pra ela ficar paradinha. Gente, coitada da fadinha mordente, entendeu?
Coitado adoro, nada, ela mordeu ele.
E eu adoro porque, tipo, ela tá zangada, observando toda essa cena do Natal enquanto as coisas estão acontecendo, sabe? Então eu imagino os pensamentos intrusivos que a fadinha mordente tá tendo nesse momento.
Eu tenho certeza que ela nunca mais vai morder ninguém.
É, coitada. Bom, os grupos estão separados, mas tá tendo uma guerra fria ali entre a Sra. Weasley e a Flair por conta do rádio.
Achei que era porque era o Natal muito gelado e a gente manteve na guerra fria.
Ah, eu acho que era por isso que eu tinha colocado aqui no roteiro, mas eu mesmo me sabotei. Porque às vezes a vida tem dessas. Porque às vezes a vida tem dessas. Ai, ai. Ai, ai. Eu até me perdi. Agora eu tenho que me achar.
Por causa do rádio, elas estavam brigando.
É, porque a senhora Weasley tá ouvindo um especial de Natal apresentado e cantado por sua artista favorita, a Celestina. Porém, a Flair tá odiando. Você vai cantar a música?
Não. Eu só tô fazendo pequenas interseções ao longo da sua fala com o musical.
Claro,
é porque bacana. Eu assisti um episódio de musical maravilhoso chamado The Brothers Night Show esses dias. Foi, nossa, um chuchuzinho. Então eu tô meio cantante ultimamente.
Entendi. Podia ter contado isso lá atrás, no bloco onde a gente faz isso.
Nossa, desculpa.
Só uma sugestão. Só uma sugestão.
Desculpa por ter estragado o seu roteiro e a sua ordem. Eu vou ficar quieto.
Não, você
também.
Não precisa, não estragou nada. Você só acrescenta.
Muito obrigado.
Tudo que você faz é maravilhoso. Agora
isso
vamos
é
voltar
também.
Aqui, o Flair de Rocour. Vamos voltar aqui. Que você me fez me perder de novo, mano.
O Harry puxa assunto com o Sr. Weasley. Gente, eu gravo com a Dory.
Sobre o que que ele puxou o assunto?
Sobre o trabalho dele, como tá sendo, porque o Sr. Weasley tá falando que tá cansado, que ele não prendeu ninguém relevante nos últimos tempos, que o Ministério só fez 3 prisões, e essas 3 prisões se mostram falsas, embora o Ministério não admita. Ele tá contando ali que eles não tiveram que soltar, tiveram que soltar duas das 3 pessoas, mas a terceira ainda não soltaram, e a terceira nada mais nada menos que o Lalau Schumpike. Ou Schumpike, não sei. O Harry
porque
ficou...
porque pro Ministério, um preso é melhor do que nenhum, não é verdade?
Então, mas assim, vale um preso inocente do que 10 bandidos soltos.
Isso, acho que você trouxe muito mais bem colocado. E a gente fica sabendo nesse trecho que o Dumbledore tentou intervir pela soltura do Lalau, mas ele não teve êxito aí na sua missão, o que é curioso, né? Porque dificilmente o Dumbledore perde uma batalha e essa ele perdeu.
Mas já mostra um pouco da influência do Scringer e principalmente do quanto ele, embora seja um pouco mais inteligente que o Fudge, ainda bate de frente com o Dumbledore. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas a gente já começa a ter um gostinho, um aperitivo disso.
É, mostra que o diretor e o ministro não estão alinhados.
Perfeito.
O que é péssimo pra todo mundo, e a gente sabe disso desde o quê? Desde a Câmara Secreta, então assim.
O Harry então chega pro Sr. Weasley de mansinho, como quem não quer nada, ouvindo um pouco da sua história, e fala: Sr. Weasley, meu querido, eu vi no Profeta Diário que o senhor fez mais uma batida na casa do Sr. Malfoy. E o Sr. Weasley fala assim: eu ouvi sua fala, a gente foi mesmo, investigou, vasculhou cada canto daquela sala, mas não olhou embaixo do tapete, e a gente não encontrou nadinha, acredita, Harry? O garoto então fala: beleza, então deixa eu te contar uma coisa aqui. E ele fala tudo que ele ouviu entre o Snape e o Malfoy. Enquanto ele vai contando, o Lupin, que tava meio alheio ali, quietinho no canto dele, começa a se virar como um bom fofoqueiro que é. Então a gente já sabe que Harry puxou a fofoca do seu pai, já que foi o melhor amigo, um dos seus melhores amigos também era fofoqueiro, ele também deveria ser, né? Então o Lupin...
O Sr. Weasley e o Remo começam a trocar olhares. Tipo assim, eles já estão conversando ali, que o Harry tá babababababá, e eles já estão... Tá, mona,
entendeu.
Vai lá.
E o Lupin
fala
começa
mal do Snape de novo.
A virar, ele se interessa pelo assunto, ele presta atenção. E aí quando o Harry acaba de contar a história, o que o Rony previu era verdade. Ninguém acreditou nele. Tanto o Harry, quanto o Lupin, o Remo, quanto o Sr. Weasley fica tipo: então. Mas é que você sabe, né? Provavelmente o Dumbledore mandou o Snape fazer isso. E a discussão entre o Harry e o Lupin sobre a integralidade do Snape, então fica um pouco mais interessante. O Harry fica tipo: você acredita nele? Ele contou pra todo mundo que era um lobisomem. E o Lupin fala: não, então, ele fez isso mesmo, tava revoltado, mas também me manteve vivo e me manteve seguro durante o ano que eu tava lá. E aí o Harry fica meio indignado e o Lupin fala: cara, eu sei que você tá predisposto a odiar o Snape. Tá no seu DNA, você tem um pai que era inimigo número 1 e um padrinho que era inimigo número 2. Estranho seria se você colocasse o nome do seu filho com o nome dele. Mas, mas acredito que Snape seja uma pessoa, ok, assim, a gente nunca vai ser amigos de verdade, Mas a gente, né, vamos tentar manter um respeito, né? E o Harry fala, tipo, ai, eu não acredito nele. E o Lupin fala, cara, você não tem que acreditar. A verdade é, você confia em Dumbledore. Dumbledore confia nele. Então, se você confia em Dumbledore, você é obrigado a confiar nele. Se você desconfia dele, você está desconfiando da integralidade de Dumbledore. Consequentemente, tudo pelo qual estamos lutando, todas as sociedades que criamos, vão pro lixo. Então, assim, quer contar pro Dumbledore isso? Conte, não se refreie. Fala pra ele a sua história. Porém, tenha ciência de que você vai receber a mesma informação que eu tô te dando, se não uma pior do tipo, moleque, eu sei, eu já sabia, foi eu que mandei ele fazer isso.
Eu gosto porque o Harry rebate e ele fala assim, Dumbledore erra. Ele já errou antes e ele mesmo já disse que pode errar. E eu gosto que o Lupin fala que é a questão da confiança. Ele fala assim, não se trata necessariamente de estar certo ou errado. Se trata que nesse momento a gente precisa confiar um no outro. A gente não pode começar a desconfiar da gente mesmo. Porque senão aí o Voldemort ganha mesmo, entendeu? Então, tipo, tem que confiar no que o Dumbledore tá fazendo. E aí o Lupin ainda fala assim, cara, provavelmente o Dumbledore já sabe. É provável que o Dumbledore até tenha pedido para que o Snape fizesse isso. Não dá pra gente saber, então. Mas vai lá, moleque, fala pra ele lá. Eu adoro quando ele mete essa. Vai lá, fala com ele lá, mona. Vai lá.
Minha parte eu já fiz.
Como se no final de tudo isso alguém não fosse escrever pro Dumbledore avisando, né?
Aham.
Uhum. Aí você me diz, você acha que o Sr. Weasley vai fazer isso primeiro ou vai ser o Remo?
Remo.
Mas alguém vai avisar o Dumbledore antes de...
Remo já tá mandando um patrono pra lá. Nessa o patrono hora, do Lupin é um lobo?
Eu não faço a menor ideia. Não é. Não é. Ele usa o patrono? Ele nunca usa um patrono corpóreo nas aulas, né?
Não sei.
Eu não me lembro. Eu acho que não usa.
Não, nas aulas não.
Então, eu não sei qual é a forma dele. Mas não pode ser um lobo, né?
Um lobo.
Pode ser. É um lobo?
Um lobo. Uhum.
Faz sentido, obviamente.
Sim.
Sim e também não. Mas, enfim.
É, sei lá. Mas é um lobo bonitinho. Ai, que vovurinha.
Mas isso é arte de fã. Tem alguma notícia oficial que
não. É, eu li nas notícias oficiais aqui.
Ah, tá. É um lobo mesmo, né?
É um lobo mesmo. Tá, isso eu te garanto que é um lobo mesmo.
Beleza. Bom, o Lupin parecia muito cansado e mais magro que o normal, o que mostra que ele tá mais abatido, né? Curioso, o Harry então pergunta o que Lupin anda fazendo, né? Cada um tá aí com umas missões aí de Dumbledore. O que que o Lupin tá fazendo? Ele conta que ele está em missão para o Dumbledore, assim como a maioria deles. Só que ele foi escolhido para se infiltrar entre os seus iguais, os lobisomens. Ele fala isso com certo pesar. E ele fala também que é natural que ele fosse escolhido por Dumbledore para essa missão. Afinal de contas, ele é um lobisomem. Né? Ele conta que os lobisomens vivem à margem da sociedade. Que eles roubam, eles matam para sobreviver, né? Já que eles não têm direito à moradia, à dignidade pela sociedade bruxa, né? Não vou entrar em direitos dos lobisomens aqui neste momento, mas é basicamente isso, assim. Não que o Lupin aprove o que acontece, mas pela voz dele dá para entender que ele tem uma boa noção de classe social e de direitos sociais. O Lupin é inteligente, né? Mas enfim. E não que ele concorde com a comunidade a qual ele pertence, mas dá pra entender que ele tem uma boa visão sobre o que ela é. Tá, mas eu enrolei demais, né? O que o Lupin traz de informação é que praticamente todos os lobisomens estão do lado do Voldemort. Na esperança de terem uma vida melhor, né? O Voldemort tem feito campanha e promessas pra eles. E... isso é interessante de ser colocado dessa maneira.
O Voldemort num showmício, aonde depois ele falar, vai estar tocando as esquisitonas. E um monte de lobisomem no meio da floresta fazendo au!
Bacana. É desse jeito que eu imaginei também.
Meu
Senhor. Eu gosto porque é sutil a forma como isso é colocado no texto, mas quando a gente lê muitas vezes, a gente começa a entender que de fato é como se fosse uma campanha mesmo. É eleitoral, é claro que não oficialmente, mas os comensais estão espalhando essas informações de que o Voldemort vai fazer algo por eles se eles estiverem junto com ele durante a batalha, que está se aproximando, porque afinal de contas, essas são o quê? O prelúdio da guerra. Então, as pessoas estão... Não é à toa que o Dumbledore mandou o Hagrid lá para os gigantes, e que não é à toa que o Dumbledore mandou o Lupin para os lobisomens.
O Lupin fala, então, que a manada, ou a alcateia, na verdade, manada de elefante, né? Que a alcateia, ela é gerida, ela é gerenciada, ela é comandada, ela é liderada por Fenrir Lobo Greyback, que é um lobisomem bem famosinho por ser violento, cruel, sangue frio. E ele tem uma filosofia própria, que é: vou morder o maior número de pessoas possíveis. E ele gosta de encorajar os outros lobos a fazerem o mesmo. E o alvo principal do Greyback, né, faz parte de sua filosofia ainda, é: vou morder o maior número de crianças possíveis, porque assim eu tiro elas o mais rápido possível da convivência com os pais e moldo elas à minha vontade, entendeu? Ele quer criar um exército de lobinhos pequenininhos que sejam carnívoros e que tentam prazer nisso. A gente também descobre que foi o próprio Greyback quem mordeu o Lupin quando ele era pequenininho, porque o pai dele ofendeu o lobo e ele se vingou tascando seus dentes no bumbum do Lupin.
E, por sinal, o Greyback já está aliado ao Voldemort. Então, a gente consegue entender já que o Greyback mesmo já está panfletando
a palavra de Voldemort.
A palavra de Lorde das Trevas. O Lupin vem tendo dificuldade de se infiltrar, né? Pois ele visivelmente tem marcas de um lobisomem que tentou se ajustar à sociedade bruxa, né? Ou como ele mesmo chama, de bruxos normais. O Harry diz ao professor que o Lupin é normal. Eu falo assim, como assim? Você é normal? Porque o Lupin fica fazendo isso na fala dele, né? Dizendo que ele não é normal. E aí é engraçado, porque o Harry fala assim, ah, você é normal, tem um probleminha, mas você é normal. E isso faz o Lupin rir, porque ele se lembra do Tiago, porque o Tiago gostava de brincar que o Lupin tinha um probleminha peludo. Normalmente as pessoas não entendiam a piada, né? Achava que era sobre um coelho, alguma coisa assim, um animal de estimação que o Lupin poderia ter, mas na verdade se tratava do fato de ele ser um lobisomem. E foi a primeira vez que o Lupin riu, porque ele lembrou do Tiago, e aí o Lupin fica bem mais animado depois disso, por sinal, tá? O Harry resolveu então perguntar se ele já tinha ouvido falar de um príncipe mestiço, e o Lupin cai na gargalhada de novo e diz que não existe realeza bruxa. E aqui eu consegui ouvir a Hermione gritando no fundo.
Eu avisei!
E pergunta ao garoto se por acaso ele agora está se intitulando príncipe, né? Se intitular eleito já não é o suficiente para ele. O Harry fica ofendidíssimo com isso. E diz que não se trata dele, é sobre um livro que ele encontrou. O professor garante que o Tiago, né, o pai do Harry, nunca usou esse título e nunca pediu para que eles o chamassem de príncipe. Lembrou que o Tiago era um puro sangue, não um mestiço. E ele também fala que ele e nem o Sirius nunca utilizaram esse título. E ele ainda dá uma sugestão pro Harry,
muito
assim,
óbvio.
Olha, bem óbvio, mas que também não vai ajudar muito.
Não.
Ele fala assim, ó, pega esse livro e dá uma olhada em quando ele foi publicado, para você ter mais ou menos uma ideia de tempo, né? O Harry falou, ah, ok. E depois disso, o Harry também já tinha comentado sobre o feitiço Leve Corpus, porque ele acreditava que o príncipe mestiço é quem tinha criado esse feitiço. E aí o Lupin fala assim, olha, esse feitiço estava na moda na minha época, mas esses feitiços vêm e vão, então não dá pra saber
tal
se ele
qual
foi inventado.
Tal qual uma calça boca de sino,
que depois virou flare. Bruto, não. Isso, exatamente.
Eles vêm
a gente
vão.
Já falou sobre isso, por sinal.
Já.
E ele fala assim, olha, não dá pra garantir que foi criado por essa pessoa, entendeu? O que a gente sabe é que estava na moda, não era só o Tiago que usava, porque o Harry ainda faz essa referência, né? Ah, meu pai usou contra o Snape e tal, papapi, papapá. Enfim, é isso.
A noite de Natal estava seguindo, eles estão lá batendo um papo, tem aquele clima ali meio, estamos bebendo hidromel demais, e a Flare começa...
Gemada, já estava tomando gemada já nessa hora.
É, que noite.
Que o Sr. Weasley oferece um copo de gemada, eu acho, ou ele ou a Sra. Weasley pro Remo.
Eu só sei que a Flare começa a imitar Celestina cantando um caldeirão cheio de amor. E a senhora Weasley fica puta. E todo mundo entende a deixa e fala, é hora de partir.
Bora dormir, bora de cama.
Tal qual um Teletubbies, um olha pro outro e fala, é hora de dar tchau. Uma vez no quarto, o Harry então ele vai lá pro livro dele, dá tchau pro Rony, o Rony vai deitar, ele vai lá pro livro dele. E ele verifica a data e descobre que o livro tem mais de 50 anos. Então, putz, ferrou, porque eu tava achando que tava ali há 15 anos atrás, 20 anos atrás. E, na verdade, a gente tá falando de um negócio que é de 50. Então, as minhas perspectivas vão pro brejo. E isso não ajuda em nada no reconhecimento da identidade do príncipe.
Sabe uma coisa que me irrita um pouco? É porque, assim, o Harry queria muito que fosse o pai dele.
Queria.
Só que o texto ainda dá uma brincada reforçando que a mãe dele era boa em poções.
Sim.
Então, ele podia estar imaginando que era a mãe dele.
Uhum.
Né?
Mas o Harry é fascinado pelo pai, não pela mãe.
É, ele é fascinado pelo pai, mas eu acho que a J.K. perdeu aqui a chance
eu de brincar mais com isso. Eu acho que eu compraria mais a ideia se fosse a mãe do que o pai. E ainda tem todo o esquema da Hermione falar que era uma mulher e ele não acreditar.
É, entendeu? E aí eu acho que perdeu-se um pouco aqui a oportunidade. Perdeu-se também a oportunidade da J.K. colocar uma personagem feminina que fosse amiga da Lilia. Sim, não é que precisasse ser necessariamente uma menina amiga da Lilia, mas sei lá, um amigo que fosse da Lilia. Porque assim, o Sirius, Remo, todos eles ficaram amigos da Lilia, tudo bem, mas eles não eram originalmente amigos dela. Veio junto com o casal.
Sim.
Sabe quando você fecha com alguém e você traz os amigos junto?
Sim.
Então... E o único amigo que a gente tem de Lilian, a gente ainda não sabe quem é. Tipo, o texto ainda não traz isso. É o próprio príncipe mestiço. Então, eu acho que ela perdeu umas oportunidades de trabalhar aqui.
Fica aí a revisão.
Seria interessante.
Fica aí uma revisão pra próxima vez que ela quiser mudar alguma coisa e ganhar dinheiro de novo.
Ai, ai. Mas enfim. Na manhã de Natal, o Ron é o primeiro a acordar, como sempre, né? Por causa dos presentes. E ele tá chocado porque ele ganhou o presentão da namorada dele. Você usaria, Paula?
Claro que eu usaria.
Ele ganhou um colarzão, assim, escrito "Meu namorado", dourado, em letras garrafais, assim. Ele tá, tipo, chocado.
Você concorda que não faz nem sentido ele usar um colar escrito "Meu namorado"?
Não, não faz.
Tipo, Ron, que é o do filme, era muito mais legal.
É, eu acho também. Não faz muito sentido.
Ron é muito mais a sensação de um cachorro.
Acho que seria melhor assim. Acho que seria assim, sou Dalila.
Isso. Aí eu acho da hora. Caso eu me encontre perdido por aí, devolver para Lila Brau. Sala Comunal da Grifinória, sexto ano.
Eu acho que faz mais sentido. Óbvio que o Harry começa a tirar sarro do Road por causa do colar e tudo.
Eu jamais faria isso, tá? Se um dia você quiser aparecer com um colar escrito "meu namorado" de alguém, eu não vou te julgar, eu prometo.
Claro que não, Paulo, claro que não. O Harry pergunta se alguma vez mencionou que queria ganhar esse colar, e o Rony diz assim, não, porque tipo, a gente nem conversa. A gente nem conversa, nem tem tempo de conversar.
Nosso lance é mais carnal.
É, e eu achei que isso é muito parecido com a Hermione e o Krum. Porque rola isso também, né? Acho que eu não lembro se é o Harry, alguém pergunta e ela fala, ah, então é que a gente não é. Ele não é de falar muito, tal. Só que ele fica vendo ela ler os livrinhos dela. E aqui já não. O Ron passa a língua na Lila, a Lila passa a língua nele, enfim.
Eu não sei se ela lia tanto assim, não.
Ai, eu acredito na minha menina.
Você tá passando pano.
Ai, ai. Ai, como nós, garotas virginianas, sabe? Bom, o Ron pergunta pro Harry se a Hermione realmente está namorando o Cômaco. E o Harry diz que não sabe. Porém, a Hermione não parecia ter gostado muito dele durante a festa do Horácio. E isso deixa o Ron mais animado depois da história do colar. Ou seja, o Ron tá beijando uma, mas já tá de olho em outra, entendeu? Isso aqui é boy lixo.
Rápido.
Ai, ai. Boy lixo.
Errado, ele não tá.
Boy lixo.
Deixa eu te mostrar uma coisa. Você lembra do que acontece no filme? E a frase...
Eu passo mal. Você sabe que você tinha que tirar esse áudio pra não atrapalhar a gravação, né?
Não, porque o áudio não aparece na gravação.
Claro que aparece, ele vaza do meu fone. Porque você colocou esse troço no talo. Aí... vai vazar, enfim. Okay,
não é possível que você vai vazar. Mas enfim, você lembra no filme que ela, a Hermione olha com uma cara de safado e fala: ah, é que o meu lance com o Krum é mais físico.
Errada? Ela não tá. Aqueles bração. Aff, passo mal. Ai, ai, aqueles bração, menina, aquela cara de bravo. Aff, nossa senhora. Você me fez eu me perder. Ah, tá, já me achei. O Harry, ele também ganha um presente inesperado. E de uma pessoa ainda mais inesperada. O monstro.
Verdade.
Isso é curioso, né? Que os elfos domésticos têm essa cultura de presentear os seus mestres, vamos dizer assim, né? Eu me pergunto o que o Dobby dava pros senhores dele.
Não sei. Uma boa pergunta.
Não é? Enfim. O monstro, então, mandou um presente de Natal pro Harry, que é uma caixa cheia de larvas, assim. Aí os dois ficam assim, ai, o meu é o seu é o pior, não o seu que é o pior, e a gente, vamos, convenhamos. O do monstro é pior, eu não queria ganhar uma caixa de larva. Um colar, tudo bem, entendeu? Ele é ofensivo, mas eu não uso. Agora, uma caixa de larvas é nojento, eu não queria. Eu uso o colar do Ron, mas eu não mexo numa caixa de larva.
Sei lá, pra mim é tudo muito nojento. Todas as possibilidades são tipo, sério mesmo? Não sei.
É porque você colocou a foto de novo do Krum, Paulo? Pelo amor de Deus.
Só pra te provar sobre o lance físico.
Não tem mais nada pra provar, Paulo. Ele ficava carregando os livros pra Hermione. Esse era o físico.
É claro que é.
Esses braços servem pra isso.
Entendi. Tá certo. Enfim, eu acho que a caixa de larvas é pior, concordo com você.
É nojento.
Os presentes se passaram, o Harry já entendeu que ele não precisa ficar com peso na consciência por não ter mandado nada pro monstro. E a gente chega no almoço, onde tá todo mundo usando suéteres novos feitos pra senhora Weasley. Exceto a própria senhora Weasley, porque ela não faz pra ela mesma, espera que alguém faça. E sua nora. E sua nora, porque ela esqueceu. Nossa, Fleur, esqueci de você. Ela não fez um suéter pra Fleurzinha, entendeu?
Que cor a Fleur ganharia um suéter?
Roxo.
Já que cada um tem uma cor específica. Porque ela sempre faz o troço da cor específica.
Eu acho que é lilazinho, assim, uma coisa bem... Não sei. Lilazinho.
Eu acho que ela escolheria um cinza. Uma coisa bem não a cara da Fleur, sabe?
Não. Tá, mas assim, eu tô pensando em que ela... No próximo livro.
Entendi. É, pode ser.
Não sei, eu tenho essa impressão. É tipo a cor do Mew, sabe? O Mew, Pokémon, o Mew.
É um rosado meio acinzentado, meio
roxado.
Isso,
eu acho que é aquela cor ali.
É cor hematoma quando tá sarando, sabe?
Cor
já tá bem clarinho, sabe? Ou as minhas bolsas de olheira aqui. É o roxo olheira.
Pode ser.
Nível 1.
Entendi, roxo olheira, tá.
A Gina atenciosa. Vamos focar, porque essa parte aqui é muito boa. Porque a Gina é muito.
Prestativa.
Tira uma larvinha que tá no cabelo do Harry e o nosso garoto fica bem contente. O baixo ventre dele começa a pular. Ai, eu adorei essa. Ai, ai, eu até quis fazer.
Eu percebi. Eu entendi. Quando eu vi a piadinha, eu entendi por que você acelerou. Entendi.
Ai, ai.
O Rony fica um tanto quanto desastrado. Ele vai passar o molho pra Fleur e deixa o molho cair. Aí o guia rápido faz a sua mágica com a varinha e mostra por que Fleur escolheu ele. E faz o molho levitar. E aí eles ficam olhando apaixonados um pelo outro, pensando:
ai, que insuportáveis.
Ai, muito obrigado, meu amor. Eu te amo. Que coisa
casal
fofa.
Insuportável. Oh.
Ai, nem é. Eles são fofinhos. Esse casal apaixonado leva a Tonks pro centro das atenções, porque a Fleur compara o próprio Rony com a Tonks. Fala: nossa, vocês dois são muito desastrados. A senhora Weasley então disse que convidou a garota pra passar o Natal ali, mas ela não quis ir. A Molly fala tipo: ô Lupin, você falou direto com a Tonks ultimamente? E aí o Lupin dá uma olhada tipo: não. E isso faz com que o Harry se lembre de que o Snape disse que o patrono da Tonks tinha mudado. Olha só que correlação. E aí
não
ele fala: Lupin, você é o cara dos patronos, me fala. Você já viu falar de um patrono que muda? Porque o patrono da Tonks, segundo o Snape, mudou. Virou um quadrúpede gigante. Você sabe o que aconteceu?
O Lupin se engasga com o peru, gente. É muito engraçado. Ele, a fatia de peru desce engasgando pela garganta, assim. É engraçado.
Será que eles já tinham se pegado ali, até nessa parte, ou não?
Ele já tá ciente.
Não, eles já estão cientes de que eles estão... Ele tá fugindo dela. Mas eles se pegaram e depois ele, tipo, deu um peg e sumiu?
Eu acho que sim. Eu acho que ele meteu um ghost, entendeu? Porque ela não tá sofrendo de amor platônico. Ali eles deram uns peg e ele falou, não podemos, pois eu sou um lobisomem.
Oh. Entendi.
Boy lixo.
Bom, o Lupin fala que isso pode acontecer depois de uma perturbação emocional. E o Harry interrompe pra dizer que o patrono é um quadrúpede. Isso deixa o Lupin, tipo, ainda mais engasgado. Mas a conversa é encerrada porque sabe quem chegou?
Não, quem?
Percy Weasley, junto com o atual ministro da magia, Rufo Scrimgeour.
Pam, pam, pam. Bom, o Percy e o ministro, eles entram na casa, né? E o rapaz deseja um Feliz Natal somente para a senhora Weasley, tá? A senhora Weasley fica muito emocionada, assim. Ela tá muito feliz de ver o filho dela, ela abraça e tudo mais. O ministro conta que eles estavam na região a trabalho. No dia de Natal. E que o Percy insistiu muito para eles darem uma passadinha para desejar Feliz Natal para todos. Porque o Percy estava querendo muito conversar com todos eles e ver todos eles, tá? Palavras do ministro. Percy claramente não queria desejar nada pra ninguém. Ele não queria estar ali. Ele tá ali por obrigação, por causa do ministro. E toda essa situação é mega constrangedora, porque eles estão ali na mesa do almoço, entendeu? Ali o almoço já tá meio que pra acabar. Tá uma situação bem complicada. A senhora Weasley, ela convida, então, o ministro e o Percy para se sentar junto com eles, né, e almoçar. Mas o ministro diz que é uma passagem rápida e que vai dar privacidade pro Percy para que ele possa aí cumprimentar todo mundo, que ele estava muito ansioso para isso. Ele, então, olha para a mesa e convida o Harry para que dê uma volta com ele na propriedade.
Mas ele faz assim, isso de uma maneira bem aleatória, né? Como se ele não soubesse quem é o Harry.
É, exato. De uma forma como se fosse muito casual, como se de fato ninguém soubesse que ele realmente queria conversar com o Harry. Isso traz muito da personalidade dele, né? Já mostra muito como ele gosta de trabalhar e gosta de agir, o que é bem péssimo, diga-se de passagem.
O Harry então levanta, né? Todo mundo fica meio preocupado, o Lupin e o Sr. Weasley querem levantar pra acompanhar, e ele fala, gente, calma, vai dar tudo certo, eu vou. E ele vai com o ministro pro jardim, e o ministro caga pras máscaras, e ele já chega falando que, você sabe que faz muito tempo que eu quero te encontrar, Harry? Ministro dando em cima direto de uma criança de 16 anos, menor de idade. Na pauleira. E ele fala que o Dumbledore tá proibindo isso. E aí a gente mostra um pouco de ciúme do Dumbledore em relação ao Harry também, né? Bom, o ministro diz que é natural, afinal de contas o diretor tava levando em consideração tudo que o Harry vem passando, principalmente depois do que aconteceu o último ano. E aí na cabeça do Harry foi, ele esqueceu de falar que foi por culpa do ministério, né? Mas, enfim. Então o ministro aceita as preocupações do diretor.
O ministro conta que tem boatos, né? Existem esses boatos em relação à profecia entre o Harry e o Voldemort e que o Harry seria o eleito. Ele pergunta se Dumbledore vem conversando com o Harry sobre isso. O Harry, por um instante, ele reflete se ele deve mentir ou contar a verdade. E ele opta pelo meio do caminho, né? Ele escolhe o que Dumbledore costuma fazer de melhor, que é dizer a verdade, mas parte dela. Ou seja, ele vai ser mais evasivo. Exato. Ele vai dizer a verdade até que dê pra ser dito a verdade. Ele não vai mentir. Então o garoto responde que sim, mas não conta sobre o assunto que eles vêm conversando, né? Então ele fala, olha, a gente tá conversando, mas não fala sobre o quê. O ministro insiste na pergunta, né? Ele fala assim, você é o eleito ou não? E aí o Harry fica meio quieto e ele fala assim, não faz diferença. E eu achei isso muito legal.
O ministro diz que não faz diferença, né?
É, que não faz diferença. Tipo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Tipo, ele fala assim, você é ou não é o eleito?
Pouco importa no final da vida. Mas,
pouco importa. O Harry pede explicações e o ministro diz que, pessoalmente, pro garoto faz diferença, né? Mas que pros bruxos em geral, não. É uma questão de percepção. Não importa se é verdade. O que importa é se as pessoas acreditam que ele é o eleito. O Harry é um símbolo, na visão dele, é um herói, é um sentinela pronto para salvar a todos. O ministro quer usar isso para dar esperança à sociedade bruxa de que está tudo bem. Né? Que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. O ministro, ele tenta comprar o Harry, né, dizendo que a Dolores contou que o Harry tem uma ambição para ser Auror, então ele fala que dá para arranjar isso, ele pode conversar com o chefe dos Aurores para que isso seja feito, ou seja...
Vamos comprar você, Harryzito.
É, exato. É isso que você quer? Daremos a você.
Ele é claramente um sugar daddy.
É. O Harry, ele fica assim... furioso quando ele escuta sobre a Dolores, né? Que ela ainda está trabalhando no ministério. E isso diz tanto sobre o ministério, né? Tipo... E em todas as instâncias, tipo, tudo que a Dolores fez no ano anterior seria mais do que suficiente para que ela fosse retirada do cargo.
Era o mínimo, né?
Era o mínimo que se esperava, mas não.
É que será que é concurso público?
Não sei, Paulo, mas ela... torturou crianças. Então, assim...
É justa causa, né? É verdade. Dá exoneração também.
Não faz sentido, entendeu? É um crime.
É pior que concurso público.
Ela cravou em magia. Ela deixou cicatrizes na pele dessas crianças. Então, assim... Enfim. O Harry, então, responde que ele não vai ser o mascote do ministério, né? Porque, afinal de contas, concordar com este cargo seria concordar com o que o ministério vem fazendo e ele não vai fazer isso.
É, o ministro fica meio revoltado e fala assim, pra algumas pessoas acham que você tem a obrigação de fazer isso, tem uma obrigação de se deixar ser usado pelo ministério. E o Harry fala, e algumas pessoas acreditam que é dever do ministro certificar que os comensais da morte são comensais da morte antes de serem presos, e não motorista de ônibus, seu retardado.
Você viu o tabu? Quebrou lá no fundo. Pá!
Pois é. O Harry diz, lacrou, então, que mano. Todos os ministros da magia, todo mundo que trabalha no ministério é igual. Ou a gente tem o Bartol Crouch, que quer tudo na base da força, ou a gente tem o Cornélio Fudge, que acredita que o mundo está em flores e que nada disso esteja acontecendo. Ele ainda fala que todo mundo quer esconder, mentir ou fingir, e que o Scringer não é nada diferente. Querendo que ele finja ser o eleito, querendo então que ele acredite no ministério, sendo que ele não acredita nisso. E aí o ministro fala, então você é o eleito? E o garoto,
então você não é o eleito? Tipo, né?
É. E o garoto fala, isso faz diferença? Você acabou de falar que a minha vida pouco importa pra você, que isso não tem sentido nenhum, então não tem diferença, né? E aí o ministro fala, putz, foi mal, desculpa, não devia ter falado isso. E o Harry fala, não, deveria sim. Embora tenha sido muito grosseiro, foi a única coisa de verdade que você disse até agora, seu mané.
O Harry comenta que o ministério não está preocupado com ele, nunca esteve, né? Que o próprio ministro não está preocupado com o bem-estar dele, né? O ano passado, ninguém veio resgatá-lo. O próprio ministro não veio salvá-lo, né? Das atrocidades que ele passou, né? No ministério, na mão da Dolores, ninguém veio. E que agora não é diferente.
O e ele mostra a mão, né?
Ele levanta e mostra a cicatriz na mão dele, né? Que foi feita pela Dolores. O ministro pergunta se o Dumbledore... o que o Dumbledore anda fazendo quando ele sai da escola, né? Quando ele se ausenta de lá. O Harry responde que não sabe e mesmo que se soubesse, não diria. Né? O ministro diz que vai descobrir por outros meios e o Harry faz um alerta pra ele.
Olha o tabu quebrando.
Ele pede para que deixe o Dumbledore em paz, pois o último ministro que não fez agora não é mais ministro, mas Dumbledore permanece como diretor. Boda, é um tapa atrás do outro. Eu, se eu fosse o querido aí, eu já tinha vazado há muito tempo. O ministro, ele encerra. Tipo...
Você lembra daquele tiozinho que falava Leaving Britney Alone?
Não.
Você não lembra desse meme?
Não.
Eu vou te mostrar.
Lembro. Ah! Tá.
Lembra, né?
Eu sei qual que é.
É o que
não
o...
é um tiozinho, é um jovem de peruca, Paulo.
É que hoje ele é um tiozinho. E ele não era de peruca, amigo. Ele era o cabelo dele de verdade.
Ah, nossa, parece uma peruca. Pode voltar pro texto.
É o Harry falando, deixa o Dumbledore em paz. Leaving Dumbledore alone, please.
Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, o ministro encerra dizendo que o diretor foi bem sucedido, pois... tornou Harry um homem por inteiro dele, né? Um homem por inteiro de Dumbledore. E o Harry responde que sim. E dando as costas ao ministro, ele vai embora e deixa o ministro sozinho. E vai de volta pra casa ali junto da galera. Ai, que delícia.
Ai, e assim que delícia, a gente sai o verão. Tananana, tananana.
Menina, passado, né?
Harry Zito mostrou que veio. Finalmente ele botou o pau na mesa e falou, foda-se vocês.
Peitou o ministro, mano.
Pois
peitou, é. Bateu no peito e falou assim, pá, é isso aí.
Tá certo. Alguém precisa fazer isso. Não é o Percy que vai fazer. Inclusive. Mentira, uhum. Ele vai pedir demissão no último livro, mas aí é coisas pro ano que vem.
É, a gente se preocupa depois. E é isso, tem algum comentário pra fazer, Sr. Paulo, antes da gente encerrar?
Não. Com isso, chegamos ao final do capítulo 16.
E na semana que vem, então, a gente vai comentar o capítulo 17, Uma Lembrança Relutante, o nosso episódio número 159. Eu espero vocês. Um grande beijo, abraço e tchau!
Valeu, falou, galera!